Essa é a SBS em português.
Imagina você, após passar uma temporada de quase 4 anos na Austrália, decidir fazer uma grande viagem pelos países asiáticos e, no meio disso, se deparar com um desastre natural. Essa é a história do brasileiro Leonardo Gallet Caetano, que aos 29 anos é influencer. Planejou uma viagem que teria entre os destinos cidades do Nepal e da China. Leonardo não estava na região de maior impacto do desastre, mas, segundo nos conta, conseguiu se locomover para Trissul, um dos pontos de ajuda à população da região afetada. O plano anterior era sair da cidade de Pokhara e seguir para outros destinos dentro do Nepal. Mas com a rodovia bloqueada, precisou comprar uma passagem de última hora para conseguir atravessar o caos e chegar a Katmandu, de onde pegou um voo para Guangzhou, na China. Nesta conversa com a SBS em português, Leonardo conta o que viu após a avalanche registrada na região, como o socorro está se desenvolvendo e a união da comunidade em meio à tragédia. Além disso, explica a sua trajetória para conseguir sair do país após passar alguns dias em Katmandu, no Nepal, e conseguir pegar o voo para Guangzhou, na China. Leonardo, seja muito bem-vindo à SBS em português. É um prazer te receber aqui.
Muito obrigado pela oportunidade também.
Eu gostaria que você começasse contando a tua trajetória na Austrália. Você passou bastante tempo por aqui. Como é que você chegou? O que você fez para a gente poder contar como você chegou nessa situação agora, estar viajando pela Ásia?
Perfeito. No Brasil, né, eu tinha o sonho muito grande de falar inglês. Eu era gerente de banco e faltava esse recurso, essa habilidade. E eu decidi ir para a Austrália para poder aprender inglês e também ganhar em moeda forte, mudar um pouco de vida, assim, de perspectiva e respirar novos ares. Então, fiquei 4 anos na Austrália. Eu fiz 3 cursos na Austrália nesse período, no visto de estudante, foi muito legal. Mas quando chegou o momento de ir embora, eu, ao invés de voltar para casa, eu decidi mesmo viajar antes de voltar diretamente para casa, né? Porque era um sonho também muito grande, e agora, por eu saber inglês e ter o recurso para poder viajar, ficou mais acessível e possível essa viagem. Então, eu fui embora da Austrália para fazer essa viagem, esse mochilão, e estou registrando tudo nas minhas redes sociais.
E, Leonardo, foi recentemente que você saiu da Austrália, né? Como é que foi essa sua evolução, né? Você veio para um país com uma moeda mais forte. O que você aprendeu aqui que te trouxe essa possibilidade de se transformar, a gente pode chamar, em um nômade digital?
Com certeza eu me consideraria um nômade digital atualmente. Eu nunca imaginei viver o que eu estou vivendo agora. No meu primeiro dia de Austrália, quando eu cheguei, eu já registrei toda essa minha jornada mesmo de estudante, porque eu queria basicamente ver como que seria a evolução do meu inglês, como que seria o meu amadurecimento, e eu queria ter vídeo para poder lembrar, né? Então, no meu primeiro dia eu gravei vídeo, no meu segundo dia, terceiro dia, até o meu último dia. Então, foram quase 4 anos gravando tudo no meu canal do YouTube, chamado Mentalizei, e foi muito rápido para que eu pudesse atingir números grandes nas redes sociais e mobilizar a comunidade brasileira através da minha história, e muitas pessoas usam ela como inspiração, né? Então, isso foi muito bacana, assim, porque a vida na Austrália, eu planejei de um jeito e acabou virando algo totalmente diferente, e foi melhor do que o esperado. Então, também por isso eu decidi viajar, né? Porque as redes sociais, elas cresceram tanto, que chegou um momento que eu falei, cara, eu posso continuar registrando e fazendo aquilo que eu amo por conta da Austrália ter me dado essa porta aberta, e agora o mundo pode ser a minha porta. Então a Austrália com certeza foi o primeiro passo, o pontapé inicial, e a jornada do digital nunca foi a intenção de ser o principal na minha vida, acabou virando por conta de eu ter mostrado uma Austrália totalmente diferente, aquela que, na verdade, as agências de intercâmbio muitas vezes não mostram, aquela Austrália perfeita, que não tem perrengues, que não tem dificuldades, e eu acho que esse foi o meu diferencial, mostrar a vida do imigrante assim como ela é.
E diante disso, né, você conseguiu criar um conteúdo diferenciado na Austrália. Diante disso, você planejou toda essa viagem, essa volta ao mundo, a gente pode chamar assim. E por onde você decidiu começar e como foi que você chegou até o Nepal?
Na verdade, eu fui geograficamente por onde era mais conveniente. Então, comecei pela Nova Zelândia, fui para Fiji, depois Hong Kong, Japão, Coreia, China, Tailândia, Laos, Vietnã. Depois fui para Índia, Sri Lanka, Maldivas. Aí cheguei sim no Nepal. Agora estou na China, indo para Mongólia. Mas foi basicamente por regiões, né? Então, estou tentando fazer o Sudeste Asiático, o Sul Asiático, o Leste Asiático, a Ásia Central, que são meus próximos países agora: Quirguistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Turcomenistão. Então, estou fazendo basicamente todos os países da Ásia. E eu cheguei no Nepal com um visto de 15 dias, né? Que ali, quando tu chega no Nepal, tem uma máquina que tu tem que botar o teu passaporte, preencher as informações que eles chamam do visto na chegada, visa on arrival. Brasileiros precisam de visto. E eu separei o prazo mínimo, porque eu já tinha passagem de saída aqui para vir para a China, e fui fazer o meu turismo, né? Então comecei por Katmandu, depois fui para Pokhara. Daí, quando eu cheguei em Bandipur, que é uma parte montanhosa e também perto do ocorrido das enchentes, eu recebi a notícia e, na verdade, a mídia estava muito mais atualizada do que eu, que estava lá, porque eu estava total paz, assim, né? Na tranquilidade, por não falar o idioma nepalês. Eu só falo inglês e todo mundo lá fala inglês, mas as pessoas não estavam muito tocando no assunto porque era muito recente. Então, eu estava vivendo uma vida normal. Quando eu precisei voltar para Katmandu porque o meu visto estava vencendo, eles falaram que as estradas estavam fechadas e começaram a me mostrar os vídeos recentes ali do que tinha acontecido. E aí começou a bater um desespero, porque eu pensei: cara, como é que eu vou voltar para Katmandu? Como que eu posso ajudar? Será que essa água vai chegar aqui? E aí que eu digo que a minha jornada na Austrália foi um diferencial. Por eu saber inglês, eu consegui me comunicar com os locais como se eu tivesse no Brasil falando em português. E eu acho que esse é um grande diferencial para quem aprende um outro idioma, que é a liberdade. Eu vejo o mundo como um grande cadeado, e o inglês para mim foi a chave, porque eu consegui ajudar, me proteger e ser útil nessa oportunidade, que eu vejo uma oportunidade como Deus, né, na minha religião, me usou como instrumento para ajudar as pessoas por eu ter o idioma. Então, isso foi muito curioso, porque além de eu não ter planejado, eu também estive pronto no momento certo, na hora certa, para poder ajudar depois de 4 anos me preparando na Austrália estudando inglês. Então, foi muito. Muito curiosa essa oportunidade que eu tive, ou melhor, essa situação também. Não vou apenas chamar de oportunidade, mas essa situação foi muito curiosa. Então, de fato, foi uma surpresa. E eu tive que ir embora porque o meu visto estava para vencer.
A gente pôde ver nas suas redes sociais, né? Você compartilha isso, que você esteve próximo a regiões onde as pessoas estavam trazendo ajuda, trazendo socorro, trazendo mantimento, suprimentos. Como é que foi esse momento, né? Você se deparar em uma situação completamente diferente, um desastre fora do seu país, fora de onde você está acostumado e também em meio a tanta tristeza.
Foi bem forte. Então, agora sim, usando a palavra daqui a pouco no contexto certo, a oportunidade de poder ajudar, ela foi dada a mim quando eu estava no hotel, e o dono do hotel, que eu estava em Katmandu, na capital do Nepal, ele estava indo todos os dias voluntariar, e eu perguntei se eu poderia ir porque eu queria ajudar de alguma forma. E antes de eu poder chegar no lugar, por eu produzir conteúdo em todas as redes sociais, eu tenho um outro canal no YouTube que eu estou registrando o meu mochilão, que é o Leleco pelo Mundo. E esse foi o vídeo que eu postei lá, que muitas pessoas tiveram acesso. O dono do estabelecimento, do hotel, ele falou uma coisa: eu te levo, eu sei que tu é produtor de conteúdo, mas eu vou te fazer um pedido, que tu mostre a verdade, porque tem muita informação sendo distorcida, tem muita informação sendo aumentada ou diminuída. Eu quero que tu vá comigo e tu mostre o que tu visualizar, o que tu perceber, da forma que as coisas são. E eu cheguei lá e fiz esse vídeo, né? Ele me ajudou, ele já trabalhou com ONG, ele é bem envolvido ali na comunidade, e foi muito bacana porque ele me mostrou exatamente o que estava acontecendo e como ajudar. Então, nós compramos comida, nós embalamos as comidas, nós levamos até a área afetada, sempre respeitando ali as limitações do exército, que eles estão trabalhando ativamente, 15 mil soldados. Então, a gente não conseguiu chegar onde as pessoas estavam, por exemplo, soterradas, onde as pessoas estavam perdidas, porque a mídia está lá, os familiares estão lá esperando também seus entes queridos ou uma notícia positiva. Então, é uma região que tem muita, muita gente, e com certeza eles estão limitando para poder ser mais efetivos os resgates. mas foi muito forte as cenas, e principalmente eu diria que o que deixa mais tenso é aquela situação deles estarem esperando uma segunda onda ou mais água vir a qualquer momento. Então também por isso o exército protege essa região, porque imagina se as pessoas começam a chegar, daqui a pouco desce mais água e os números podem ser muito piores. Então existe essa preocupação lá no Nepal também.
E agora, para você, Leonardo, eu sei que você é do Rio Grande do Sul, estava aqui quando teve as enchentes no Rio Grande do Sul. Como foi para você não poder ajudar no seu país, mas poder ajudar em outro que sofreu algo parecido?
Isso é bem complicado, mas eu também gosto de pensar de uma forma. Por hoje eu tenho um alcance, uma responsabilidade nas redes sociais, eu sempre posso ajudar. Então, durante as enchentes no Rio Grande do Sul, eu, com fontes diretas, meus amigos mesmo de Porto Alegre, eu fiz diversas campanhas de vaquinha, de levantar dinheiro, de doação. Então, eu não pude ajudar, infelizmente, estando lá, mas em dinheiro nós conseguimos arrecadar muitas cestas básicas, muita roupa, muita coisa. E é o mesmo que eu venho fazendo agora no Nepal. Então, acho que isso também é um interessante, assim, né? Até uma crítica, certa crítica que a gente sempre recebe nas redes sociais, que eu recebi foi: nossa, tu tá lá e tu tá gravando, por que tu não ajuda? Primeiro, né? Agora falando do Nepal, porque não pode ajudar, não pode chegar na área de botar a mão na massa mesmo, chegar lá e tentar ajudar. E segundo, que eu tô ajudando, né? Hoje em dia as redes sociais. Imagina, às vezes, o vídeo que eu postei no YouTube, ele tá com quase 2 milhões de acessos. O Instagram, a minha página ali, tá com 10 milhões de acessos no, na, nos últimos 7 dias. Então, tem muitas rádios da minha cidade, tem rádios nepalesas que não têm esses números, entende? Então, eu consigo, através hoje das minhas redes sociais, no Instagram, eu tenho quase 200 mil seguidores, levantar dinheiro para conseguir doar recursos. Então, esse dinheiro acaba chegando, mas eu acho que o sentimento de não estar no Rio Grande do Sul, de não ter notícia, saber que eles estão sem luz e saber que todos meus familiares moram lá, foi muito angustiante. Acho que isso tornou meu intercâmbio muito mais difícil e até mesmo desafiador, assim, porque eu tinha que sorrir e trabalhar normal e estudar normal, mantendo minha cabeça no intercâmbio, sabendo que em casa não estava tudo bem. Então, eu fiz uma dupla jornada, digamos assim. E no Nepal, eu espero que os vídeos continuem ajudando as famílias, porque fisicamente eu tive que ir embora, mas eu acredito que o digital perpetua para todo sempre.
E como tem sido essa arrecadação que você falou de ajuda, né? De dinheiro, enfim, com vaquinhas e depósitos, como que você conseguiu fazer essa conexão para continuar ajudando o Nepal?
Então, tem duas fontes, né? A Cruz Vermelha Nepalesa foi a primeira, tem a fonte do Prime Minister também do Nepal, e eu consegui o WhatsApp desse rapaz que me levou até lá, que tá fazendo as doações, porque eu senti muita resistência através dos comentários das minhas postagens de pessoas que não querem doar para instituições ou ONGs, eles querem doar diretamente, sabendo que o dinheiro, digamos assim, vai chegar na comunidade. Tem muita gente que tem essa desconfiança. Então, eu também disponibilizei o WhatsApp do dono do hotel que mora em Katmandu, o Rajendra. E então as pessoas têm a decisão, né? Quem quer doar para um meio mais oficial pode doar, quem quer contatar diretamente o Rajendra, que é o meu amigo nepalês, também pode fazer contato com ele. Então eu deixei bem aberto assim para quem quiser escolher.
Como foi para você depois dessa ajuda que você pôde dar? O seu visto estava vencendo, você precisava sair dali. E com essa situação, né, estradas, fronteiras, tudo estava uma bagunça. Como que foi para você conseguir chegar até o ponto onde você faria o embarque para sua próxima viagem?
Sim, eu consegui. Na verdade, eu tinha planejado uma volta daquela cidade que eu comentei, Bandipur, para Nepal, para Katmandu, que daria uma média de R$ 15. No fim, eu tive que pagar 700 de passagem porque eu tive que voltar de avião. Pokhara, que é uma segunda cidade turística bem famosa no, na parte de alpinismo, montanhismo, eles têm um aeroporto internacional também. Então, eu pude voltar para Pokhara e de Pokhara ir de avião até Katmandu. O que foi bem muito bom, assim, mas as passagens esgotaram muito rápido. É importante mencionar isso, né? No momento que eles souberam das estradas fechadas, eu digo os turistas, os locais, eles começaram a comprar todas as passagens e esgotou muito rápido. Eu consegui comprar com muito sucesso e muito rápido também. E se eu tivesse esperado mais um dia, talvez não teria dado certo. E eu consegui voltar para Katmandu. E lá de Katmandu, estava bem tranquilo de chegar até esse ponto onde eu voluntariei. Mas o rio tem 50 quilômetros, né? Então tem áreas que a situação é bem pior. Tem áreas que nem o exército está conseguindo daqui a pouco chegar por conta da lama, por conta da acessibilidade. Então essa região que eu fui é uma região que basicamente todas as pessoas estão conseguindo chegar e tem o Army. Camp, que tem o basement, a base do exército. Então, eles estão lá recebendo comida também. E existe um trânsito muito grande nas montanhas, de ida e de volta, de locais e de pessoas que querem ajudar. Então, tem caminhões chegando, tem motos, tem carros, tem vans, tem caminhão do exército, tem caminhão de caminhoneiro que quer ajudar e bota um monte de gente e um monte de comida na carroceria para poder chegar até lá. Então existe esse trânsito, assim, sabe? A estrada que levaria, por exemplo, 3 horas, chega a levar quase 4 horas e meia, 5 horas, por conta de muitas pessoas estarem ajudando. E até eles falaram lá uma coisa, né? Que comida não é o problema e nem roupa, porque a população ajudou tanto, se uniu tanto, que agora o foco deles é deixar a comida bem estocada, alimentos não perecíveis, mas focar de fato nos resgates. Até mesmo pessoas que estão nas montanhas, é importante mencionar que essa região que a gente foi tem uma estrada e essa estrada está tomada de lama. Então não tem como as pessoas que moram na montanha, que estão em segurança, saírem, e não tem como os locais subirem à montanha para visitar os seus familiares e ver se está tudo bem. Então eles chegam de helicóptero no topo da montanha, eles perguntam se está tudo bem, eles fazem lá todo o suporte, todo o atendimento médico, psicológico, mas eles estão deixando as pessoas da montanha na montanha, porque eles estão nas suas camas, seguros, numa parte alta, tranquilos, e eles não são a prioridade agora de resgate. Então o helicóptero chega, deixa a comida lá, deixa remédio, mantimentos e volta para poder fazer os resgates. A prioridade maior, número um, é o resgate nesse momento. Então quem está nas montanhas, quem está na capital, quem está em cidades ao redor, podem ajudar ou serem ajudadas, mas com um certo limite de energia e de tempo, porque agora eles estão lutando contra o tempo, né? Tem pessoas que estão ali há 4 dias, daqui a pouco sem comida, sem bebida, no meio da lama. Então eles querem achar esse tipo de situação.
Leonardo, agora falando de planos para o futuro, a Austrália ainda está no seu roteiro ou o Brasil é a próxima parada?
Brasil não é minha ideia por uns bons anos, assim, porque agora eu vou ter o passaporte italiano. Então eu tô esperando ele, espero muito que eu consiga até o final do ano. E a minha ideia, com certeza, é voltar para a Austrália, aplicar um Working Holiday Visa, esperar daqui a pouco essa situação de imigração melhorar um pouco na Austrália, mas através do Working Holiday Visa com passaporte italiano já seria mais tranquilo de voltar. E espero muito, muito, muito que eu consiga voltar, porque a minha vida mudou na Austrália e eu tenho muitos amigos e eu sinto muita saudade da Austrália diariamente.
Leonardo, muito obrigada, viu, por conversar com a gente da SBS e compartilhar um pouquinho da sua história de vida, também essa situação que você viveu no Nepal. Agradeço bastante a sua participação.
Muito obrigado, Marina. Um abraço a todos. Tchau, tchau.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.